passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que alegria para o nosso coração, viu? Saber que você está aqui com a gente, está sintonizado, já estava aguardando aí a chegada do Cristo em Casa, este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor, não é? Toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite maravilhosa, com a nossa equipe reunida. Deixa eu cumprimentar aqui com muito carinho, com muita alegria, como é bom poder estar ao lado do querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Muito obrigado, eu vi o meu querido pastor Pedro Paulo Matos pela presença aqui, meu irmão, sempre alegrando o nosso coração, sendo instrumento de Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, amado e querido, nós agradecemos o Senhor. Nossa palavra é de gratidão por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom, Senhor, podermos dedicar ao Senhor alguns minutos da nossa vida, depois de um dia de trabalho, depois de uma semana exausta, nós temos o privilégio de nos reunirmos em oração para agradecer o Senhor pelo culto da Igreja Cristo em Casa. Abençoa, Deus, teu servo, pastor Leal do Carmo, Fábio Silva e todos os demais componentes dessa equipe. Pai, nós estamos aqui para abençoar os nossos queridos irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam, e que o Senhor possa visitá-los no hospital, numa casa de detenção, numa casa de repouso, que o Senhor possa visitar cada um nos seus lares, muitos nos seus trabalhos, no seu carro, o motorista de táxi, o aplicativo, os caminhoneiros numa estrada. Livra, Deus, de todos os perigos das estradas, e que o Senhor possa, nesta noite, através desse culto, abençoar, tocar a mente, tocar o coração de cada um daqueles que estarão cultuando conosco. Senhor, aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, e como o Senhor jamais nos despede de mãos vazias, que o Senhor possa atender cada necessidade, cada uma das nossas necessidades, que sejam supridas pelo teu poder e pela tua graça. Nós oramos e consagramos esse culto da Igreja Cristo em Casa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Tu és a razão da minha vida, Senhor.
Deus, só tu és a razão pra cantar. Rei das nações, me chamou pra ser filho. Transferiu a mim
Davi Sasser, DNA. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós iremos refletir hoje em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 4.
Um momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso aí, Fábio Silva. Muita gente completando mais uma primavera e nós da Rádio Melodia e da Igreja Cristo em Casa temos a maior alegria em abraçar esses queridos ouvintes. Nós desejamos toda sorte de bênçãos, muita saúde, paz, prosperidade e tudo de lindo. Um abraço companheiro para Joaquim Justino de Moraes Froes, a Kátia Oliveira de Almeida, Tayane Soares Ramos, Juliane da Silva Gouveia Costa, Elza Goulart, Denilson Raimundo, alô, Cláudio de Freitas Conrado, parabéns, Ellen Barreto Alcântara, Larissa Danóis e Olívia Silva Ramos de Figueiredo. Meditem todos no versículo que está no Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Felicidades!
Yeah! presença vou me derramar e declarar que és santo. Presença, vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
Eliel, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração. A irmã Kátia pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de seu amado irmão Cristiano Nunes de Souza. A irmã Mayara Agnes pede oração para ela e para sua amada filha Ana Vitória. O irmão Paulo Moura pede oração para ele e toda a sua família. A irmã Grace pede oração para ela, seu esposo Gresson e seu filho Luiz Henrique. A irmã informa que eles estão precisando muito de ajuda em oração. E de Sepetiba, nosso irmão Ismael pede oração para ele e toda a sua família, em especial para sua filha Thaís. Estaremos orando neste momento, a família reunida de mãos dadas. Estamos juntos, família Melodia. Vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, nós temos ouvido os nomes, esses nomes que foram mencionados, que pedem socorro nessa noite, não a nós que somos humanos e nada podemos fazer a não ser falar, interceder com o Senhor que tudo pode. O Senhor ouviu-os, cada nome, cada pedido, cada agradecimento, cada luta, cada deserto, cada tempestade que o nosso irmão e a nossa irmã estão enfrentando. Senhor, que o Senhor possa dar uma resposta a cada um desses pedidos, e não somente a esses pedidos que teve seus nomes mencionados, causas mencionadas, mas também aqueles que não foram mencionados, mas que nesta hora igualmente nós intercedemos e clamamos por cada um deles, e também aqueles que nem sequer enviaram, mas que agora, nesse momento, alguns até se ajoelham, talvez alguns estejam até com lágrimas nos olhos, com dor, dor física, dor de alma, pessoas enfrentando distúrbios mentais, crise de ansiedade, e por que não dizer todos nós que enfrentamos de certa forma uma crise de ansiedade, a ansiedade pelo amanhã, a ansiedade pela insegurança, o medo, até o medo. Nos perdoe, não deveríamos ter medo nem ansiedade, mas nós somos humanos e temos enfrentado essas lutas. Senhor, nós clamamos pelas famílias, Pai, que haja paz nas famílias, que haja prosperidade, que nunca falte o pão de cada dia em cada família. Senhor, que não falte o emprego, abra as portas de emprego para esse teu filho, essa tua filha, que necessita de um salário, necessita de uma segurança, necessita de chegar ao final de um mês e ter o seu salário para pagar suas continhas e comprar os seus alimentos. Pai, nós abençoamos os enfermos que estão nos hospitais, os enfermos que estão nos seus lares. Nós também lembramos dos cuidadores, os cuidadores profissionais que recebem salário, mas que de igual modo colocam uma grande dose de amor e carinho nesse cuidado. e aqueles familiares que têm parado a sua vida para cuidar de alguém, cuidar de uma tia, de um tio, de uma avó, de um avô, de um pai, de uma mãe, de uma criança. Ah, Deus, renove as forças dos cuidadores para que eles não tenham nenhuma crise de ansiedade e para que eles também não fiquem com a sua alma enferma, mas que eles sejam renovados. Pai, nós abençoamos as pessoas que estão enfrentando angústia, depressão, a mente embaralhou. Pai, visite agora as clínicas psiquiátricas, os hospitais psiquiátricos. E a oração que nós fazemos em nosso favor é: não deixe a nossa mente embaralhar, não deixe a nossa mente se perder diante das lutas, mas que o Senhor possa dar à nossa mente uma mente sã, que o Espírito de Deus possa nos dar saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional e saúde física, Senhor. Também nós queremos lembrar das nossas crianças, quantas crianças sofrendo, quantas crianças com câncer, quantas crianças com autismo, tantas crianças, Senhor, já com distúrbios. Queremos suplicar pelos nossos meninos, pelas nossas meninas, pelos nossos pequenos, pela nossa descendência. Visita cada criança e, por misericórdia, dê saúde aos nossos pequeninos, que eles possam ver o sobrenatural de Deus agir em seu favor. Pai, nós entregamos a Ti cada nome, cada vida, e o fazemos em nome do Senhor Jesus, crendo na vitória. Amém.
Te
Pois é, meu querido Michel Camargo e toda a equipe do Cristo em Casa, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado. Quero agradecer aqui a minha vovó querida, Ronilce de Lima de Carvalho, de Realengo, 88 aninhos, acompanhando a gente. Obrigado, vó. Meu beijo, meu carinho e benção, vó. Também agradecer aqui e abraçar o nosso irmão querido José Samuel Jaslon, de Oswaldo Cruz, sempre participando aqui com a gente, a Selma da Rocha, que é de Saquarema. Ô Selma, um abraço para você aí, para toda a sua família. Também o João Neto, né? João Neto participando aqui com a gente, né, João? Um abraço para você na Gamboa, aí acompanhando a gente, muito obrigado. E a Nair Santos Peçanha, do Campinho, né? Turma ligada aqui com a gente, Campinho, aqui entre a Praça Seca e Cascadura, né? Entre Praça Seca e Madureira, ali tem o Campinho, onde mora um povo muito querido, com igrejas maravilhosas. Abraçar a todos da Assembleia de Deus do Campinho, pastor Kleber Brito. Abraçar também a todos da Igreja de Cristo no Campinho, meu querido pastor Jefferson Xé, esse povo tão amado e querido do nosso coração. Nair Santos Peçanha, um abraço, Deus abençoe, um grande abraço. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Querido pastor Eliel do Carmo, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, esse tempo especial, aguardado por muitas pessoas que têm a companhia da Igreja Cristo em Casa, a sua companhia. Então, que Deus abençoe você, pastor Léo, a sua família. Fábio Silva, querido amigo, Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, seus familiares. Débora Lira, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Michel Camargo, que Deus abençoe você, sua família, sua princesa. E todos os demais membros dessa grande equipe da Igreja Cristo em Casa, e a você, querido membro da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe você nessa noite. Eu sempre falo, né, nós estamos chegando ao final de uma semana e às vezes nós não temos boas notícias para contar. Então, outros têm notícias excelentes, tiveram uma semana tranquila, uma semana de paz, de notícias amenas. Mas independente de como você está chegando ao final dessa semana, nós queremos que essa palavra possa ajudar você a aumentar a sua fé, edificar a sua fé, renovar o seu ânimo, renovar a sua coragem, independente da situação que você esteja passando agora. Talvez um luto, talvez uns exames que não foram como você queria que fosse. Não fiquem angustiados. Coloca tudo nas mãos de Deus, porque Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa família, Deus cuida do pão de cada dia e não vai permitir que nada falte a cada um de nós. Nós queremos deixar essa reflexão de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios é um texto, todo livro, é um livro muito importante, de muitas doutrinas, muitas instruções para a nossa vida. Então é importante que nós tenhamos intimidade com esse texto. E o verso 4, ele diz assim: nos quais o Deus desse século, eu quero chamar a atenção para o Deus com letra minúscula, ou seja, são os deuses, não é o Deus verdadeiro, que é sempre escrito com letra maiúscula, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa palavra, ela é uma palavra bastante profunda quando ela diz que o Deus desse século, ou seja, o inimigo das nossas almas, né, aquele que é o líder do inferno, aquele que é o líder do mal, ele está cegando o entendimento. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão: ele cega o entendimento. De quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O que é a incredulidade? Nesta noite nós queremos falar da fé combatendo a incredulidade, aquelas pessoas que não criam. O que é incredulidade? Incredulidade é a qualidade de quem não acredita em algo. É aquela pessoa que não tem fé religiosa. É aquela que, cética, ela sempre quer colocar as coisas na razão, não acredita no sobrenatural, não acredita que Deus é vivo, não acredita que Deus controla as coisas. Ela acha que é apenas uma existência, é um planeta, é uma vida, mas que o sobrenatural não existe. Essa palavra incrédula, cega o entendimento dos incrédulos, nos leva a pensar também o que é a apostasia, a pessoa que é desviada, né, como nós comumente chamamos, e as diferenças de uma coisa para outra. Então, incrédulo é aquela pessoa descrente, ela não tem religião, ela é ateísta, é uma pessoa pagã, ela não crê no sobrenatural de Deus. É diferente de ateu. Ateu, ele não crê em Deus ou em nada superior, nada. O incrédulo é aquela pessoa que ela tem uma vida herética, né? Ela não se envolve com nenhuma religião, mas ainda pode acreditar em alguma coisa superior. O ateu não. O ateu não crê em nada superior. Apostasia. O que é apostasia? Apostasia é aquela pessoa que já conheceu, aquela pessoa que já passou pela fé e que agora ela larga, ela deixa tudo de lado, né? Ela abandona, ela deserta, vou usar essa palavra aqui, que no meio militar tem isso, né? A pessoa que deserta, ela está num quartel, ela está num batalhão, e aí ela larga tudo, ela não pede as coisas direitinho, eu quero sair da baixa, quero ir para casa, quero fazer outra coisa. Não, ela deserta, ela some, ela desaparece. Assim é a apostasia. São as pessoas que hoje, ou que um dia estiveram na igreja, trabalhando, sendo bênção, e que por alguma razão elas abandonaram, elas desertaram, largaram tudo. Essas são as pessoas apóstatas. Aí vem a figura do que nós chamamos de desviados. Eu não gosto muito de falar essa palavra não, mas eu fico tentando colocar uma outra palavra e eu não consigo. A pessoa que larga, aquela pessoa que abandona a igreja, ela se decepciona com alguém. E nós sabemos que decepções é inerente na vida. Quem de nós nunca se decepcionou com alguém? Ou com alguma coisa, ou com alguma instituição? Todos nós, de alguma forma, já passamos por decepções. Então, às vezes, na igreja, alguém nos fere. Alguém engana, faz injustiça. E o que nós temos que fazer se alguém nos decepciona, se alguém não faz aquilo que nós gostaríamos que fizesse? Vamos largar, abandonar, deixar? Não. Precisamos nos manter firmes para que nós possamos ter o resultado, a recompensa da nossa fé, que lá no final será a salvação eterna, e enquanto não chega a salvação, vermos a paz, a alegria, vermos o fortalecimento em Deus para enfrentar os desertos que todos nós passamos. E aí eu quero usar a parábola do semeador como exemplo, para nós entendermos. É aquela história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas que o evangelho é recebido pelas pessoas. Uns recebem bem, outros rejeitam, outros recebem, mas logo abandonam, outros recebem e vai caminhando, mas aí começa a vir as tentações, né? Porque o inimigo não vai desistir, ele vai insistir para que a pessoa não siga o caminho de Deus, e aí ela acaba largando por causa da angústia, por causa das situações que ela enfrenta, e joga toda a culpa em Deus, joga a culpa na igreja, joga a culpa no pastor, vai arrumar um culpado. E a parábola do semeador diz que a semente boa, todas as sementes são boas, mas aquela semente cai num coração sensível, um coração perdoador, um coração sensível à palavra de Deus. E aí sim frutifica. E ainda tem a parábola do filho pródigo, ou a parábola do pai, do amor do pai, né? Nós conhecemos a parábola do filho pródigo, mas nós podemos também falar a parábola do amor do pai, porque essa é a ênfase da parábola, em que o filho pródigo, ele toma três atitudes, né? Ele reconhece as suas faltas, reconhece os seus erros e reconhece os seus pecados. Por que nós estamos falando isso como exemplo? Porque lá em 2 Coríntios 4:4, que nós fizemos, o Deus desse século está cegando o entendimento. E às vezes, esse incrédulo é um crente. Olha só o que eu estou falando. Olha que figura. Esse incrédulo, ele é um crente. Pô, mas se ele é crente, como é que ele é incrédulo? Nós estamos vendo hoje dentro de igreja, dentro do meio do povo de Deus, que se diz povo de Deus, pessoas que devotam uma fé de um crente em Jesus, mas que, na verdade, o entendimento dessa pessoa está ficando cego. Ela não entende. É a semente que é lançada nela e não frutifica. É o exemplo que ela tem que dar e não consegue. É a mudança de vida que ela não consegue fazer. Ela consegue melhorar. Eu melhorei a minha vida. Jesus não veio melhorar a vida, ele veio transformar vidas. E essa transformação, ela vai fazer com que nós tenhamos novas atitudes, novos palavreados. Então, o filho pródigo, ele reconheceu o erro, ele reconheceu as faltas, reconheceu os seus pecados. Isso é ter um coração sensível. Quando nós erramos, quando até abandona, né? Porque o filho pródigo, ele largou a família, ele foi para o mundo. Então, essa pessoa, e talvez você conheça alguém, e quem sabe essa pessoa não seja você, que está conosco nessa noite, que você largou, deixou, abandonou, desanimou, aquele ímpeto, aquela alegria que você fazia, já não existe mais. E o que falta hoje? Falta as atitudes do filho pródigo. É você reconhecer a sua falta, o seu erro e o seu pecado. E o texto diz assim, o texto de Lucas 15, 11 a 32. Eu pequei, eu errei, eu fui ingrato. Eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha a humildade. E aí, tem muitas pessoas hoje, que tem muitas famílias, tem muitos pais, que tem um caso de filho pródigo na família. E aí, às vezes, é até acusado. Por que você não vai atrás do seu filho? Por que você não vai atrás? Essa parábola, ela nos ensina que, às vezes, nós temos que ficar e deixar que aquela pessoa, ela tenha a sua experiência para que ela possa cair em si e voltar. Deixar ir, como foi o caso do filho pródigo, não significa parar de se preocupar, viu mãe? Viu pai? Você deixou seu filho, ele foi, essa filha foi viver a vida dela e você deixou ir, você não brigou, não bateu. Ao contrário, você está aí de joelhos dobrados orando por aquele filho, por aquela filha. Isso não significa parar de se preocupar. Significa sim que você, mãe, que você, pai, não pode fazer muita coisa por aquela pessoa. aquela pessoa, aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela pessoa da igreja que você tinha tanto amor, você já não pode mais fazer muito. Ela agora precisa ter a sua experiência. Voltando a 2 Coríntios capítulo 4, o inimigo tem hoje toda uma estrutura para cegar o entendimento das pessoas, para as pessoas não enxergar o espiritual. Nós estamos numa geração de crente que só enxerga o que está na frente dos seus olhos. A visão espiritual hoje está muito embaçada, está muito limitada. Quando o Senhor Jesus falou assim, olha, vigiai e orai. O que é que ele estava querendo dizer para nós e nos ensinando? Que tão importante quanto a oração é a vigilância. Não permitir que coisas externas entrem no nosso coração, que coisas internas tomem conta da nossa mente, do nosso sentimento e que venha a nos afastar de Deus. Então, essa ação maligna de cegar o entendimento dos incrédulos, qual é o objetivo? Que a luz de Cristo, a luz do Evangelho, o poder da Bíblia, o poder da Bíblia de Deus, o poder de Deus que escreveu a Bíblia, esse poder não se manifesta na nossa vida. Nós vivemos uma vida em que somos meio que materialistas. Você quer ver para crer. Você se ajoelha e fala assim, ó Deus, cura minha dor de cabeça, mas você toma um comprimido. Ó Deus, vá à minha frente. Você começa a ficar preocupado e ansioso. Você não descansa sabendo que Deus é poderoso para ir na sua frente, para caminhar na sua vida, para curar você. É o sobrenatural. Então, há todo esse processo de dúvida, de endurecimento, de cegueira espiritual, para que as pessoas, para que você, para que nós, para que eu, Pastor Eliel do Carmo, Fábio, toda a nossa equipe, isso aí atinge a todos nós. Há hoje uma obra maligna para tirar a nossa visão de Deus, a nossa visão do céu, tirar a visão da cruz, tirar a visão da salvação. A gente começa a se preocupar, eu preciso de dinheiro, eu preciso de comprar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E tudo isso aí não é pecado, viu gente? Ter, buscar, planejar, crescer, tudo isso aí é bênção de Deus. Mas quando nós colocamos isso na frente de tudo, quando nós deixamos Deus em segundo plano e colocamos como prioridade o comprar, o vender, o ter, ter dinheiro, ter fama, ter diplomas, nós invertemos a vida. E hoje, se nós prestarmos atenção, eu queria que você prestasse atenção. Pensa agora em pessoas que você conhece, pessoas que poderiam ser bênção, pessoas que poderiam estar num outro nível material, que já teve tantas coisas, já teve tanto dinheiro, já teve tantas oportunidades e que jogou tudo fora. Ela não soube administrar os olhos, a mente, o coração, a sua estrutura, a sua razão, o seu poder racional foi cego. O inimigo cegou. O inimigo chegou e levou cegueira espiritual para a pessoa. Para quê? Para que o evangelho de Cristo não resplandecesse, não fosse maior na vida. Porque o evangelho do Senhor Jesus, ele é a essência, ele é a imagem, ele é a semelhança, ele é a bússola, ele é o GPS da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí quando nós vamos continuando a ler 2 Coríntios, no verso 8, em tudo somos atribulados, né? Tudo, em tudo. Olha, crente, descrente, evangélico, católico, seja qual for a religião, os ateus, os apóstatas, os incrédulos, todos passam pelas mesmas lutas. E nesse texto aqui, o apóstolo ele recebe do Espírito Santo essa palavra para poder animar o nosso coração, para poder chamar a nossa atenção. Quando ele fala assim, olha, o Deus desse século está cegando o entendimento. de incrédulos, e às vezes incrédulos que estão dentro da igreja, incrédulos dentro da família. E olha, quando você estiver, quando o inimigo estiver tentando cegar você, preste atenção, porque em tudo nós somos atribulados. Em tudo, gente. Quanta tribulação, não é? Você liga a televisão, só tragédia. Mulheres morrendo, ex-marido, ex-namorado matando, crianças sendo atingidas por balas perdidas, as guerras no mundo, né? Tantas áreas hoje aí onde a guerra é declarada. Às vezes a gente ouve falar, ah, porque o Império Romano fazia guerra. Ah, porque os babilônios faziam guerra. Nós estamos vendo guerra hoje, assistindo guerra ao vivo, ao vivo. A televisão hoje nos permite ver guerra ao vivo. Então, quando nós olhamos essas lutas, as doenças, né, dengue, chikungunya, covid e outras enfermidades mais graves e mais sérias, apesar que essas também são, porque têm matado muita gente, quando nós olhamos tudo isso, a escassez, as coisas que ficam caras, você vai no supermercado, o seu dinheiro às vezes não dá para comprar tudo que você precisa, sempre falta alguma coisa. Quando a gente junta tudo isso, qual é o nome disso? Tribulações. Em tudo nós somos atribulados. Coisas que tentam tirar a nossa paz, a nossa alegria. Né? As lutas, a falta do remédio, ou o remédio caro demais, ou essa luta aí na sua família, gente que deveria estar cuidando, no entanto, estão guerreando, estão, ao invés de estarem se juntando, estão se separando. Em tudo nós somos atribulados, vírgula, porém não angustiados. Não deixe a angústia nunca tomar conta do seu coração. Ainda que seja problema de enfermidade, de escassez, ainda que seja um problema familiar, um problema de fora para dentro, ou um problema de dentro de você, que essa tribulação não te angustie. Sabe por quê? Não existe remédio para tratar a angústia. Não adianta você ir na farmácia e falar, eu quero um remédio porque eu estou angustiado. Não existe, é doença de alma. É alma doente, é alma enferma. E aí a Bíblia diz, olha, ainda que você seja atribulado em todas as coisas, não seja angustiado. Perplexos, mas não desanimados. O que é perplexo? É surpreso, né? Ficamos surpresos. Como pode uma situação como essa, a perplexidade que toma conta da nossa mente e do nosso coração, mas não desanimados, ainda que você veja tudo em volta conspirando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, não desanime, persevere, lute, ore, jejue, leia a Bíblia, ame as pessoas, perdoe as pessoas, não deixe que o desânimo tome conta de você. Verso 9, perseguidos. Isso aqui é uma outra área que atinge a todas as pessoas. A perseguição, às vezes não é uma perseguição declarada, mas é uma perseguição oculta. Aquela pessoa que está do seu lado, que tem inveja, que tem olho grande, aquelas coisas que são laço de passarinheiro, tudo isso aí são as perseguições que nós enfrentamos. Enfrentamos perseguições, sim, de todos os lados. Mas a Bíblia diz o quê? Mas vocês não estão desamparados. Se tem alguém perseguindo você, sossega teu coração. É o próprio Deus que te ampara. É o próprio Deus que cuida de você. É o próprio Deus que te toma pela sua mão direita e diz assim, olha, não tenha medo. Isso que você não está vendo, eu estou, diz Deus. Essa situação de perseguição, sossega teu coração, porque eu vou cuidar de tudo isso. Os teus inimigos, aqueles que se levantam contra você, não é você que vai guerrear com eles, diz o Senhor Deus, mas eu vou guerrear contra os teus inimigos. Tem gente hoje sendo perseguida. Repreenda e sossega teu coração. Não se vingue. Não tome atitudes humanas, deixa que Deus resolva. E ainda, abatidos, essa palavra aqui, eu acho que vai atingir hoje muita gente. abatidos. Gente que depois de uma semana, como eu falei no início, está chegando ao final de uma semana abatidos. O remédio não está dando efeito, aquela porta não se abriu, as situações estão se complicando e isso nos leva o quê? A um abatimento. Isso aí atinge qualquer pessoa, viu, irmão? Viu, minha irmã? Está abatida? Olha só o que, que a palavra diz. Abatidos, porém não destruídos. Não permitam que o Deus desse século cegue o entendimento de vocês para não prestar atenção a isso que a Bíblia está dizendo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ainda que você esteja vivendo uma vida abatida, lutas, dificuldades, desânimo, em nome de Jesus, você não está destruído. E o Deus desse século não vai te destruir, não vai te cegar. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir os seus olhos para você olhar com os olhos da fé tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, o que Ele está fazendo na sua vida e você não está enxergando. Nós, da Igreja Cristo em Casa, queremos te abençoar, não em nosso nome, mas em nome de nosso Senhor Jesus. Nós oramos, nós nos preparamos para te abençoar e que nesta noite você seja abençoado. Levanta essa cabeça, não fique desanimado, não fique desamparado. Você não está destruído e essa angústia do inferno vai sair da sua vida. Nós abençoamos você. É que você tenha saúde física, emocional, mental e espiritual. Que Deus abençoe a sua família, que não falte o pão de cada dia, que onde você colocar as suas mãos, você seja bem-sucedido. Seja abençoado. Levanta essa cabeça, abra esses olhos e veja o tamanho da glória de Deus na sua vida. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Ei, você, por que não? Levanta a cabeça, não deixe não de lutar, mesmo que amanheça. Fé nessa forma de luz, chamada Jesus, que nos dá a certeza de vida feliz. Acreditar que o amor é bem mais que palavras, pois é viver, é agir sobre a vida infeliz. Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar. Se a vida continua ainda se a vida continua ainda, por que desesperar? Por que desesperar? Por que? Se tem um Deus, olha,
que louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar.